no nosso espaço dedicado à memória histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a seguir o percurso sobre a relação do movimento teológico com a modernidade. Hoje falaremos da influência da subjetividade na teologia. O movimento Nova Teologia, surgido no pós-guerra, fez aparecer claramente as exigências da modernidade, a dimensão do sujeito, as experiências do homem moderno, a ciência, a história, a literatura, a filosofia, uma compreensão global da existência, o caráter vital. Retomou os métodos crítico-históricos na interpretação da escritura. Defensores desta nova teologia valorizaram as dimensões do mistério, de comunidade, de participação. Olhavam as realidades terrenas de uma forma otimista, capaz de perceber nelas a ação de Deus, numa compreensão integrada e bem articulada da dimensão natural e sobrenatural. Nesse contexto, o teólogo jesuíta João Batista Libânio nos traz hoje a quarta das cinco perguntas às quais a nova teologia quis responder. Nos programas anteriores, ele refletiu sobre os problemas que a evolução da ciência trouxe à teologia escolástica, sobre a razão autônoma e sobre a influência da história no pensamento teológico. No programa de hoje, o padre Libânio nos fala sobre a subjetividade.
O quarto problema importante é, essa palavra é um pouco difícil, mas vou tentar explicar, a autonomia do sujeito, a subjetividade. Isto é, a percepção que nós temos que cada um de nós, antes de abordar qualquer realidade, nós temos um aspecto próprio, cultural, anterior, e à luz do qual nós interpretamos as coisas. O Brasil, sou brasileiro, sou aqui de Belo Horizonte mesmo, do que estou falando. É a minha formação, passando brasileira, mas também europeia, porque estudei na Alemanha, em Roma. Isso fez que eu interpretasse e interprete o mundo de uma maneira diferente que uma pessoa, por exemplo, que viveu todo o tempo no interior de Minas, só para dar um exemplo. Então, essa percepção que o sujeito humano, a partir de suas experiências existenciais, da sua história, tanto como indivíduo, mas também como grupo, por exemplo, nós podemos pensar nós latino-americanos, nós brasileiros, nós do século XXI, interpretando diferentemente uma realidade de que outros, de outros continentes, da Ásia, por exemplo, da Austrália, estão interpretando. Então, eu tenho que considerar a subjetividade das pessoas e dos grupos humanos, das nações e dos momentos culturais. Então, isso modifica muito. E no Concílio Vaticano II, começamos a perceber pela pluralidade, foi o primeiro concílio realmente ecumênico, Karl Rahner. Todos os concílios anteriores foram chamados ecumênicos, mas a presença de africanos, a presença de orientais era a mínima da Índia. Enquanto o Vaticano II teve uma presença maravilhosa de praticamente todos os países do mundo, isso lhe deu uma possibilidade, uma discussão muito mais rica. Aí apareceu muito mais claro essa subjetividade que ele é pessoal, quer também grupal, racial, cultural, de certas culturas bem fortes, como da Índia, aqui da América Latina, por diante.